cidade. Nesta quinta-feira, as temperaturas voltam a subir em São Paulo e com o calor e a umidade do ar disponível na atmosfera, volta a chance de algumas pancadas de chuva a partir da tarde, no sul paulista, em áreas do litoral da capital, mas vai ser uma chuva localizada. No oeste de São Paulo, pode chover na madrugada. No norte paulista, passando por Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, sol brilha forte, a temperatura sobe à tarde. A mínima prevista de 14 graus em Belo Horizonte e 18 graus em Vitória, com máxima de 28 graus. Máxima também de 28 em São Paulo e 31 graus no Rio de Janeiro.
Daí, portanto, as informações com a agência Climatempo, trazendo aqui para a região noroeste do estado de São Paulo esta quinta-feira. Será que vem chuva? Será que vem chuva durante a madrugada? Nesta madrugada também tivemos aí um chuvisqueiro, mas muito fraco, né? Muito fraco. Nesse exato momento, termômetro Clima Fez registram 27 graus e meio aqui em Ilha Solteira. A umidade relativa do ar continua baixo por conta da falta de chuva e ela oscila entre 40 e 56% aqui na nossa região. Este é o trabalho que nós temos e que nós utilizamos aqui até para ajudar a fazer o nosso programa todos os dias, este trabalho do setor de hidráulica e irrigação do curso de agronomia da nossa querida Unesp de Ilha Solteira. Professor Dr. Fernando Tangerino, meu amigo, que não bastasse todo o seu conhecimento na área, também é corintiano e deve estar de cabeça inchada como a gente, né? Que alegria tê-lo com a gente mais uma vez, professor Tangerino. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. O prazer é todo meu de estar aqui conversando um pouco sobre o que a gente faz. E a área de hidráulica e irrigação da Unesp Ilha Solteira, ela tem uma política bem definida de democratização do conhecimento e da informação e a transparência de ações, né? Isso a gente faz de maneira bem objetiva através de 6 canais de comunicação baseados na internet e também numa política de atendimento à imprensa de maneira geral. A gente acredita que quanto mais a sociedade entender os aspectos ligados à agroclimatologia e à agricultura irrigada, melhor para todos, e especialmente alguns equívocos que custam caro para a própria sociedade, até mesmo a incompreensão sobre o papel do produtor de alimentos. Muita gente da sociedade não acha que o alimento nasce na geladeira. Então, às vezes a gente vê na própria imprensa determinadas notícias ou ponto de vista muito enviesado, muito equivocado mesmo, ou até por questões de maldade, de interesses. Então a gente tem como política conversar sobre agricultura irrigada e agroclimatologia, de modo que é sempre um prazer atender vocês, ainda mais corintianos, né?
Professor, e aí não é nenhum tipo de rasgação de seda, e eu tenho certeza que para a comunidade que nos ouve nesse momento, um motivo de orgulho de saber que é por estas e outras razões que o curso de agronomia da Unesp é um dos mais respeitados do país, não, professor?
Graças a Deus, a gente tem o reconhecimento, né? Nosso curso de agronomia está entre os 10 melhores do país, e os nossos alunos têm também uma formação muito prática, né? Então a gente tem muito orgulho disso. Estou há 29 anos aqui na cidade, completei 29 anos de Unesp em junho, e tenho muito orgulho e satisfação de ver como a gente construiu, como os nossos colegas construíram esse curso que se posiciona entre os 10 melhores do país, sem dúvida.
Isso é muito bacana. Deixa eu registrar também a presença de uma jovem universitária aqui, a Regiane, né? Oi, Regiane, bom dia. Daqui a pouco você fala, viu, Regiane? Ela só está coletando aqui as imagens e coisa e tal, mas vai participar do nosso programa também daqui a pouco, dando um bom dia. Já que você falou de 29 anos que você está prestes a completar aqui da Unesp em Ilha Solteira, Tangerino, fale um pouco desse trabalho. Foi você que implantou essa estação meteorológica, como é que nasceu essa ideia, né? A importância que tem isso, não só enquanto o trabalho do dia a dia, uma ferramenta a mais para esses alunos, como para a sociedade, para a comunidade de uma maneira geral. A gente utiliza isso aqui todos os dias e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar em roda de amigos, as pessoas falam: ah, mas como que está a temperatura aqui? Eu falei: olha, se existe um site que você pode coletar e de forma segura, é o site da Clima Fez Unesp. Nós temos aqui essa temperatura sendo avaliada aí a cada 10 minutos. Como é que surgiu a ideia de nós termos essa estação meteorológica e a importância desse serviço para os universitários e para a comunidade de uma forma geral, professor Tangerino?
Bom, Ricardo, a minha área é hidráulica e irrigação. Então, nós trabalhamos com a irrigação e você depende da água. Então, você pode jogar água a uma lavoura, a como a gente joga na grama, e o verde vai aparecer. Mas não é isso que a sociedade no mundo todo pede. Ela pede que a água seja colocada de maneira adequada, no momento e na quantidade certa, repondo a água perdida por um processo que chama-se evapotranspiração, evaporação do solo e transpiração das plantas. Do mesmo jeito que a gente perde água suando e fazendo xixi. A planta perde água transpirando e o solo evaporando. Então, para que a gente possa estimar essa perda de água, porque nós tomamos água quando a gente tem sede, a gente decide quanto de água a gente vai tomar, a planta não, nós temos que decidir isso por ela. E como a gente vai fazer isso? Estimando essa perda de água por evapotranspiração através de métodos meteorológicos, medindo as variáveis climáticas. Então, assim a gente começa a estação de Ilha Solteira. Logo que a gente chegou aqui em 89, a gente implantou em 90 a estação da Unesp. Antes a gente contava com os dados da CESP, que eram lidos manualmente 3 vezes ao dia. Então, em 90 a gente instala na Fazenda de Ensino e Pesquisa Pomar da Unesp a primeira estação ainda analógica, dependendo do seu Durvalino, que foi um profissional, um senhor que trabalhou muito tempo com a gente, hoje aposentado, e cumpriu um papel muito importante. Nós avançamos e fomos para Marinópolis, atendendo uma demanda do saudoso engenheiro agrônomo José Carlos Rossetti, que até recentemente foi e por muito tempo coordenador da CAT e nos deixou há algum tempo atrás. Então, nós tínhamos 2 estações meteorológicas e trabalhamos até 2010 com 2 estações meteorológicas, até que nós nos unimos à Embrapa para um projeto muito mais audacioso, financiado pela FAPESP. Nós passaríamos a estudar essa evapotranspiração não em Marinópolis e não em Ilha Solteira, e sim em todo o Noroeste Paulista, assim como o colega da Embrapa faria o monitoramento daquele polo de irrigação de Petrolina e Juazeiro. A diferença entre esses 2 grupos de trabalho, essas 2 regiões, primeiro que Petrolina, o polo Petrolina Juazeiro, é um polo de agricultura irrigada com mais de 100 mil hectares. Polo de riqueza, de distribuição de oportunidades, de emprego, de renda, graças à transformação do sertão em agricultura irrigada.
E que as pessoas talvez nem tenham ideia que isso esteja acontecendo de fato naquela região do país, né?
Perfeito, certo? É um modelo, assim, de uso da água. E o desafio deles lá é usar bem essa água, para que você tenha água para todo mundo. Veja o problema do Rio São Francisco, que alimenta aquela região. A vazão deles hoje, do Rio São Francisco, Ricardo, é a vazão de 2 turbinas de Ilha Solteira. A vazão de 500 metros cúbicos por segundo que eles têm hoje é muito abaixo, e está mantida, do que os 2.200 metros cúbicos por segundo médio, de média histórica daquele rio, que já teve 10 mil metros cúbicos. Então, o desafio deles é usar bem a água para que tenha água para todos. O nosso desafio no Noroeste Paulista é nisso que a área de hidráulica e irrigação trabalha. É expandir a agricultura irrigada para distribuir essas oportunidades. Nós irrigamos pouco. Nós irrigamos só 25 mil hectares numa área de 60 municípios, que é a área monitorada pela área de hidráulica e irrigação. Isso não é nada. Certo? Isso não é nada. Se você pegar só o município de Paranapanema, no estado de São Paulo, Paranapanema e Itapetininga são 40 mil hectares, dois municípios. Certo? Que é o Lambra 2, a região dos holandeses e tal. Então, o nosso desafio são dois. Um, promover, falar, explicar, convencer a importância da agricultura irrigada. Porque a decisão de se sair de uma agricultura de sequeiro, de uma agropecuária de sequeiro, para uma irrigada, não é uma decisão que você acorda com vontade de comprar sistema de irrigação.
E faça do dia para a noite.
Não, é uma decisão amadurecida, envolve investimento. E também, o nosso desafio é fazer com que os irrigantes já existentes e os próximos usem a água de forma adequada, de forma eficiente. Para isso, nós precisamos estimar a evapotranspiração, e é esse o trabalho principal de convencimento junto à FAPESP, que financiou a rede água meteorológica noroeste paulista. Para nós passarmos, darmos um salto em pesquisa e passarmos a trabalhar com sensoriamento remoto, olhando toda a região, combinado com as informações em terra, nós precisamos montar a rede água meteorológica noroeste paulista. Então, e como a gente defende a democratização do conhecimento da informação, o que nós fizemos? Ao invés dessas informações ficarem restritas ao nosso grupo de trabalho, ela foi montado o canal Clima da Unesp, que disponibiliza a cada 5 minutos todas as informações.
Hoje são quantas estações?
Nove estações
meteorológicas.
Certo? Nove estações. E veja, nós disponibilizamos, Ricardo, de forma livre e gratuita. É, isso existe uma diferença quando você busca uma informação na internet. Uma forma livre e gratuita significa que você não paga por ela, mas também você não precisa conversar com ninguém para pedir essa informação. Você entra, pega e leva. Então, essas estações fazem leituras a cada 10 segundos. Nós chamamos isso tecnicamente de tempo de varredura. Cada 10 segundos faz uma leitura, compila para 5 minutos e sobe para a internet. Depois compila para uma hora, sobe para a internet. E compila para um dia e sobe para a internet. Então, diferentes usuários, desde a vigilância sanitária, que está preocupada com uma chuva de 2 milímetros, para eles é importante, porque coloca água em espaços, em pequenos espaços, que o Aedes aegypti vai botar o ovinho. 2 milímetros para a agricultura não é nada. Por isso que tem até uma pergunta que jornalista sempre faz, não sei se você ia me fazer, eu vou...
Já vou te falar, por que da chuva da significativa acima de 10 milímetros?
Isso, então o que aconteceu? Outro dia choveu 4 milímetros aqui. Então, choveu, o lugar que mais choveu foi 8. Então, vários jornalistas falaram, professor, está errado a informação do site. Porque choveu. Não, para a agricultura, chuva só é chuva com mais de 10 milímetros. Olha a situação de hoje, tá? Hoje nós temos 280 milímetros de déficit acumulado no solo. Ou seja, o solo está seco, 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 até profundidades elevadas, tá? Então, se eu colocar 20 milímetros hoje, ou se eu colocar 10... Nós fizemos uma aula segunda-feira muito interessante, certo? Tem até fotos no Facebook. Nós irrigamos 20 milímetros na área da ecoterapia. 20 milímetros. 10 milímetros no sábado, 10 milímetros no domingo. E levamos os alunos para verificar o efeito dos 20 milímetros. É nada. Pegava o solo, tem poeira. Nada. Porque o solo está tão seco que ele precisa de um volume bastante alto para recuperar essa umidade e dar vida novamente a toda as plantas, da vida, né? Água é vida. Então, resumindo, a rede água meteorológica noroeste paulista, que tem a parte visível no canal Clima, foi financiada pela FAPESP para que nós pudéssemos dar um salto qualitativo e trabalhar com a estimativa de evapotranspiração, apoiar os irrigantes na estimativa dessa evapotranspiração em escala regional, até então, até 2010. O primeiro trabalho que coloca a estimativa da evapotranspiração em escala regional, combinando informações meteorológicas com informações de satélite, aconteceu em 2011. E a partir daí, isso, você sempre fala, isso é uma demanda hoje de toda a pesquisa. Então, a partir daí, o trabalho que a gente faz aqui tem uma repercussão internacional. A gente tem ido apresentar esses trabalhos em outros países. A Regiane, que nos acompanha, que faz doutorado, ela trabalha na estimativa dessa evapotranspiração real, no déficit hídrico, no balanço de energia em cana. Né? Então, porque existe ainda todo um preconceito até em relação à irrigação em cana. E a gente acredita, a nossa equipe, que a sustentabilidade do negócio de produzir alimento e inclusive energia, que é o caso da cana, por causa do açúcar, a biomassa e o etanol, ele passa pela ampliação da área irrigada de cana. Porque ela é muito grande. Nós temos 12 milhões de hectares de cana no país e a dependência do fator climático é muito, muito forte. Então, isso depois, se você quiser explorar um pouco mais os efeitos desses, em média, 129 dias na região, e nós temos aqui Ilha Solteira com 143 dias. Então, hoje 75% dos municípios cobertos, dos 60 municípios cobertos pela rede agrometeorológica, 75% deles apresentam 143 dias sem chuva. Isso é um número, dá para desdobrar isso. E os outros 25%? Bom, dava para poder falar que estava com 143 dias, certo? Mas choveu 10 milímetros, 10.1 milímetros, 11.1, tá. Que no geral o contexto da região é o mesmo contexto de 143 dias ou 200, mais de 250 milímetros de déficit hídrico.
Mas a grosso modo, professor Tangerino, para as pessoas leigas, e aí eu posso me enquadrar numa delas também, nós estamos sempre aqui argumentando, nós tínhamos um marco que era de 141 dias de estiagem aqui na nossa região, e superamos essa marca. Então hoje nós estamos há 143 dias que não chove mais do que 10 milímetros na estação meteorológica de Ilha Solteira. Tecnicamente falando, nós podemos falar que desde quando vocês começaram esse monitoramento, lá atrás, em 1991, esse foi o que nós estamos vivendo agora, o período de maior seca, ou isso não representa necessariamente a questão da seca propriamente dita?
Para a região, sim. Nos desdobramentos para a sociedade, principalmente para a produção de alimentos como um todo, tá? E não confunda, Ricardo, seca com água nos reservatórios. Correto. Tá? Seca, quando a gente fala seca, nós estamos falando do solo. Sim, por uma razão muito, muito objetiva. Tradicionalmente, essa região nossa, no Noroeste, ele tem, em média, 91 dias sem chuva. Essa é a média histórica da região.
Da região.
Da região. Isso não quer dizer que acontece todo ano, não. Certo? Você tem, por exemplo, o ano, olha que interessante, o ano de 2015, ficaram na região só 54 dias sem chuva. Mas nós estávamos na maior crise hídrica da história. Tá? Mas sobre esse ano, e o ano passado nós ficamos 104 dias sem chuva. Tivemos município com 132 dias. Então a pergunta é, bastante obvio, esse ano é pior do que o ano passado? É o pior para a agricultura, sim. Por quê? Historicamente, o período de seca nosso começa em junho. E nós antecipamos. Essa contagem de 143 dias, ela foi aberta em 1º de abril. Mas em 1º de abril foi a última chuva. Mas em março a gente já tinha déficit hídrico, porque tinha chovido menos do que a evapotranspiração. Então nós abrimos esse período de déficit hídrico em março e o período sem chuva em abril. Isso trouxe um problema. Basta você olhar no nosso entorno, veja as pastagens. Você tem duas situações. Você tem aqueles produtores, aqueles pecuaristas que tinham uma lotação maior, uma grande lotação. E o que aconteceu? Aguardando, ele esperava ainda que tinha chuva, então o gado comeu tudo. Então você vê, é um espelho. A pastagem dele é um espelho, certo? Não tem nada para comer. Tá? E você tem aquele que produtor que se precaviu, deixou a lotação menor, né? E o que que aconteceu? Faltou a seca. Então ele não tinha gado para comer aquele alimento e aquele alimento secou. Então você encontra, às vezes, meio metro de um feno em pé, certo? Fibra pura, seca, certo? Total. Em ambos os casos, o pecuarista está sofrendo. E ele está tendo dificuldade. Hoje, um fardo de 60 quilos de feno, que é difícil você encontrar, certo? Custa R$25, 60 quilos, certo? Que não é nada. Então, aqueles pecuaristas de leite estão sofrendo demais, porque eles não tinham área própria. E é difícil você. Domingo mesmo eu encontrei um pecuarista, ele estava indo em Auriflama buscar feno. Tá? Bom, eu peguei o exemplo da pastagem. Pega a cana. A cana, historicamente, as usinas renovam 20% do canavial. A cana é uma espécie, uma cultura, que a produtividade vai caindo conforme o número de cortes. Então, o primeiro corte é a produtividade lá em cima e depois ela vai caindo. Então, com 5 anos é hora de renovar. Você faz 5 safras, isso dá 20% ao dia. Uma usina pequena, né, ela tem 30 mil hectares. 30 mil hectares, ela vai moer 2 milhões de toneladas de cana e ela vai fazer o quê? 20% de 30, ela precisa plantar 6 mil hectares de cana. Usina que conseguiu plantar esse ano metade do que estava previsto está feliz, porque o solo secando antes não dá como plantar. Por isso que eu falo, mesmo a cana tem uma dependência, a sustentabilidade do negócio de produzir energia passa pelo uso, a ampliação da irrigação, certo? Como qualquer outra cultura, certo? E então a cana comprometeu esse ano porque a produtividade caiu muito e vem caindo dia a dia, e comprometeu a safra do ano seguinte. Por quê? É uma lavoura que está com 40 toneladas por hectare, que seria renovada 50 esse ano, ela vai entrar o ano que vem, como ela não foi renovada, com produtividade ainda menor que isso, e ela seria trocada por uma produtividade de 120, 130 toneladas. Então o setor de cana está sofrendo demais, porque sofreu 2 anos. Pastagem recupera, né? E por outro lado, as culturas anuais, basicamente...
Mas professor, desculpa te interromper, eu acho assim, que conversar com o professor Tangerino é uma aula de cultura e de conhecimento tão grande que a gente teria que fazer um bate-papo desse aqui a cada 30 dias, 2 meses pelo menos, porque são tantos temas, e a gente vai indo, e conforme você vai falando, vai surgindo alguns questionamentos, e diante do seu conhecimento, e não só aqui no Brasil, mas fora dele... já que você falou da situação da cana, porque isso acaba gerando uma série de impactos, né? E eu fico pensando o seguinte, hoje nós temos e tivemos recentemente uma greve dos caminhoneiros por conta do problema do combustível e coisa e tal, e nós temos aí o combustível limpo, que é o etanol e coisa e tal. E nós não temos, lá atrás tivemos o Proálcool, o incentivo do governo, hoje a gente não vê mais isso. Pegando como gancho essa situação aí, é uma utopia a gente imaginar que um dia o nosso país poderia ter uma produção de cana-de-açúcar muito mais significativa do que nós temos hoje, para que nós tenhamos, se não, né, na mesma proporção do combustível vendido a gasolina, também com o etanol, não seria mais barato nós cultivarmos a cana-de-açúcar e produzir o etanol para o consumo dos nossos automóveis do que o petróleo, professor?
Bom, eu acho que a coisa não pode ser tão simples assim.
Por isso que eu estou te perguntando.
Ela não pode, porque a substituição do combustível, gasolina, certo, por completo, eu não vejo. Eu acho que as coisas têm que ter a sinergia, nunca excludentes.
Mas a nossa produção de etanol não é muito pequena daquilo que nós poderíamos aumentar em termos de capacidade ou não?
A nossa, não sei se é muito pequena, porque eu não tenho esse nível de detalhes. O que eu te falo é o seguinte: dos 12 milhões de hectares de cana no país, existe uma curiosidade. Tá? Eu estou formado há mais de 30 anos. A única cultura nesse país que a produtividade média diminuiu ao longo desses 30 anos foi a cana. existem razões para isso, certo? Existem desde estruturais como conjunturais. Então, eu acredito que isso que você está me colocando, com os 12 milhões de hectares, é possível a gente elevar
essa fatia,
não só do etanol, porque, veja, a cana, ela serve, por isso que eu usei a palavra energia, açúcar é energia,
claro,
é alimento, certo? Açúcar, o preço está baixo, né? O indiano está enchendo o saco dos nossos brasileiros, porque o preço está baixo, e o indiano é um cara muito difícil de ter uma previsibilidade, porque o negócio de produzir cana para açúcar na Índia não é de grandes áreas como no Brasil. Ele é de pequenas áreas, e isso mesmo com as técnicas mais modernas do satélite, né? Existe sempre uma imprevisibilidade ou uma incerteza nos levantamentos quando você começa. Não é tão fácil como a previsão de quanto a gente vai ter de soja, como a gente vai ter de milho, de feijão, tá? De algodão. Tá? Então, o setor, ele vai fazer açúcar, ele vai fazer etanol, e um terço, só um terço das usinas brasileiras faz a cogeração. Então a biomassa, certo? A biomassa, aquele subproduto, ela vai gerar energia. E já tem, isso tem crescido, tem uma parcela importante na nossa matriz energética. Então, eu digo que é o seguinte, eu não vejo que o negócio do setor de produzir energia a partir da cana seja aumentar a área, e sim a busca pela eficiência, a busca pela produtividade. O setor passou por transformações muito intensas, Ricardo, porque uma das causas dessa queda de produtividade, tá, é clima, tá? Mas tem outras coisas que foi imposto ao setor, e acertadamente, tá? Que foi a troca da corte manual pela mecanização. Existem duas situações muito específicas nisso que levam à perda de produtividade. Um, quando o cortador, esquece as condições como ele trabalha, tá? Estamos falando de produtividade. Quando o cortador ganha por quilo cortado, não sobra nem um toquinho de cana. Ele corta em cima, corta embaixo, e você tem resultado, produtividade maior do que isso. Quando vem a máquina, recentemente nós fomos fazer uma avaliação de um equipamento de irrigação, né, que tinha acabado de a máquina na noite anterior, tinha colhido à noite. Você tem, ficou ali naquela área, né, pelo menos de 6 a 8% daquela produtividade. Se você está esperando 100 toneladas, você deixou de 6 a 8 toneladas por um único hectare no chão. Por quê? Porque a máquina tem que ser regulada em cima e embaixo. E se você regula muito embaixo, você corre o risco de arrancar a cana. Se você aumenta a velocidade para ganhar produtividade. Então, isso levou a um grande aprendizado, já absorvido pelo setor. Fora o fato que o cortador manual, ele não compacta solo. A máquina compacta. E isso traz um desdobramento agronômico muito forte, que o setor ainda, por isso que se você for dar uma volta no campo, você vai ver que mesmo na nossa região, diferentes usinas têm maneiras de plantar cana distintas. Porque nem todas, não existe consenso de qual é o melhor plantio, a melhor forma de plantio para que você tenha um menor efeito da compactação. Isso são discussões muito técnicas, que não há consenso, mesmo se eu não sou dessa área, então eu estou verbalizando o que a gente escuta, mas até mesmo dentro do meu próprio departamento, a divergência de como, certo? Como compactar, como plantar para compactamento. E lembrando o seguinte, se você faz um plantio errado, vamos falar assim, são cinco anos para você tentar mudar. Não, esse plantio dessa maneira não é legal, vamos passar a fazer de outra maneira. É isso. E o setor de cana, voltando com agora essa seca, muita cana não vai esperar, não tá os cinco anos para ser renovada. Tem cana de terceiro ano morrendo, não brota.
Mas aí eu vou pegando o gancho, né, verbalizando em cima do que você disse aqui em relação à cana, da busca da eficiência, da produtividade. Eu acho que a gente pode expandir isso em todas as áreas da agricultura, em todos os tipos de cultivos, de lavouras, da deficiência que o país tem realmente de poder proporcionar nisso em relação à irrigação, por exemplo, né? E o exemplo acho que mais nítido que foi dito aqui é justamente o que você falou no começo do nosso bate-papo lá. Quem imagina lá que em Petrolina, Juazeiro, quando você fala aqui na nossa região, para quem não conhece Petrolina, Juazeiro, o cara vai falar: não, mas lá não existe lavoura de nada, lá a seca é muito grande. E eu acho que nós temos esse déficit muito grande aqui que teria que ser explorado, e o seu trabalho é justamente para tentar mostrar isso, né? Do quão importante seria nós termos uma cultura diferenciada para propiciar essa eficiência, esse aumento da produtividade ainda mais na nossa lavoura, não, professor?
Então, e tudo isso é alicerçado em dados, em informações climáticas, Ricardo, tá? Então, hoje na região, vamos pegar esses pivôs centrais, que muitos... A gente tem um dos canais, tem uma historinha, vou contar uma historinha rápida para você, mas eu achei interessante demais, né? Certa vez eu tenho um afilhado meu que casou de novo, mudou para Campo Grande, eu fui visitá-lo. Peguei a minha filha e fomos visitá-lo e tal. E a esposa é arquiteta de formação, mas herdeira de uma fazenda, que por acaso está aqui em Três Lagoas, por isso escolheu Campo Grande, ela é de São Paulo e tal. E como ela é arquiteta, eu falei: ele é solteira, olha, é uma cidade, foi inspirada, uma cidade jardim, a Garden City, né, que tem lá no, na Inglaterra, isso, aquilo e tal, vou te mostrar, era um violão e tal. E quando a gente voou com o Google Earth, né, de Campo Grande até Ilha Solteira, nós passamos aqui na Foz do Tietê, com o Paraná, e que você vai encontrar 16 pivôs de um lado e 8 do outro. Pivô central é aquela bola verde. A hora que nós passamos, falou: o que é essas coisas aqui, que esses redondos aqui, que eu vejo do avião, não sei o que é. E eu fiquei indignado, porque ela é pecuarista, herdeira da pecuária, então deveria entender um pouco da agricultura. Eu falei: você está brincando comigo? Não, eu sempre vejo isso no avião. Falei: isso chama-se pivô central, isso a gente produz o ano todo, é um sistema de irrigação, isso aqui. Isso era um domingo, né? Na quinta-feira é o dia de eu gravar o Pod Irrigar, que é o podcast da agricultura irrigada. Mas eu falei: mas eu vou fazer uma edição para explicar o que é essas bolas? Meu público é um público agropecuário, será que um negócio tão simples assim,
que eles não têm esse conhecimento?
Aí eu fui para a sala de aula, né? A minha turma de irrigação era segunda-feira. Eu falei: moçada, o que vocês acham? Eu devo fazer uma edição explicando isso aqui? O aluno falou: deve. E fiz. Mais duas curiosidades. Quando eu gravei, certo? A jornalista é a única coisa dos nossos canais, Ricardo, que não é produzido pelos nossos alunos, tá? Nós temos os dois jornalistas, não é? O Renato Coelho e a Amanda Regina, que produz, Regina Fernandes, produz isso. Quando eu acabei de gravar, explicando, eu falei: nossa, professor, a gente já está 2 anos junto e eu nunca imaginei que aquilo que eu via do avião tinha a ver com o que a gente faz toda semana, né? Então, o desconhecimento do potencial de produção. E a outra curiosidade, que é o seguinte: esse é a segunda em audiência, certo? Quando a gente, o primeiro nasceu também de uma curiosidade na mesa, almoçando, a manchete da Folha, Sistema Cantareiro atinge o volume morto. A minha esposa, a Regina, fisioterapeuta, falou: o que é esse volume morto que a turma fala aí, né?
E que a gente ouve.
Que vão te falar. Falei: expliquei e fiz uma edição explicando, pegando o gancho num que um leigo sugeriu, vamos falar assim. Esse é o campeão de audiência. E o segundo é as bolas, que são os pivôs centrais. Pois bem, essas bolas estão funcionando hoje a plena carga. Certo? O que nós temos hoje no campo debaixo dessas bolas, desses sistemas de irrigação de grandes áreas? Altamente eficiente. E muita gente, e muitas pessoas confundem até, falam que esses, porque eles utilizam muita água. Claro que utilizam muita água, porque irrigam grandes áreas. Então, quando você fala que um pivô tem lá uma vazão de 300 metros cúbicos por hora, é porque ele está fazendo o quê? ele está aplicando água para 100 hectares, para 70 hectares de um. Né? Ele está dando condição da produção de alimentos para grandes áreas. Debaixo desses pivôs hoje, nós temos o quê? Milho e feijão, que estão saindo com um custo de produção muito alto. Isso muita gente não percebe, mas olha só, o feijão hoje está com preço baixo. Então, preço baixo e um custo de produção alto, porque não tem chuva para aliviar a barra. Dia após dia é sistema de irrigação, é irrigação sendo feito. Mas você tem alta produtividade e você tem um bom uso da água nesses equipamentos. Certo? O feijão também, o feijão não, o milho também. Agora pega a laranja. O que está acontecendo com a laranja? Quem não tem irrigação, nada está acontecendo. Por quê? Porque a laranja é uma espécie, que nem o café, que ela depende de um período que ela tem que sofrer. Né? Ela tem que sofrer um estresse. Para quando a chuva vier, 10 dias depois, as flores saem todas. Então, quem está? Está ali. O problema da laranja é de agosto, setembro, as altas temperaturas. Se saiu a flor e a temperatura bateu nos 35 graus, aborta a flor. Aborta a flor, não tem produção. Então, quem não tem irrigação está esperando, está sofrendo, não vai morrer, tá? E está esperando para ver o que vai acontecer. Mas quem tem irrigação, o que fez? Induziu essa floração em maio, no máximo a primeira semana de junho. Com isso, o que ele vai ter? Ele está tendo um custo de produção alto? Tá. Para manter, porque senão as flores vão abortar também. Então ele está tendo que irrigar. Começou, não para mais. Mas ele vai ter laranja de qualidade a preço mais alto para colocar no mercado. É a lei da oferta e procura. Vocês políticos, nenhum conseguiram revogar duas leis: a da oferta e procura e da gravidade. É por isso que a caixa d'água sempre é no ponto mais alto da cidade.
Deixa eu fazer duas colocações para você em relação a esse tema que você está abordando aqui. Primeiro, você disse que a região hoje lá de Juazeiro e Petrolina é um exemplo de irrigação para o país, com mais de 100 mil hectares irrigados. Eu te colocaria numa saia justa para te perguntar se nós temos algum exemplo eficiente disso aqui na nossa região que você gostaria de apontar?
Bom, nós temos produtores extremamente produtivos e eficientes. O caso do citros é bem isso. Tanto o citros para a laranja como o limão. Os maiores produtores de limão de qualidade do país está aqui, está na nossa região. Tem uma estação meteorológica lá em Paranapuã, né? Nós temos Santa Fé do Sul, produtor de laranja, sob pivô central, sob gotejamento, dando sustentabilidade no negócio de produzir alimentos. Nós temos em Fernandópolis, nós temos estação. As nossas estações, Ricardo, tá, isso a gente falou, as nossas estações, ela atende dois interesses. A localização delas, tá? Se for onde tem irrigação por diferentes sistemas de irrigação que possam fazer o contraponto da eficiência dentro deles. Por exemplo, nós temos laranja irrigada por pivô central e temos laranja irrigada por microaspersão. São duas estações distintas para uma mesma cultura. Nós temos as duas maiores áreas irrigadas contínuas do Noroeste Paulista, uma em Pereira Barreto, 20 pivôs centrais, 2.200 hectares. Tem uma estação lá dentro.
De
Pereira Barreto.
Não, mas que
plantação? Grãos. Pivô central, 20 pivôs centrais. Sim. Certo? E aí, às vezes, você pode até estranhar, falar, mas por que uma outra estação, em sua diminuição, a só 9 quilômetros uma da outra? Não poderia? Isso é uma pergunta que nos fazem sempre. Sim. Por caso, a distribuição das estações, ela não é uma distribuição equidistante. Mas porque a 9 quilômetros nós estamos também na beira do Lago de Três Irmãos, que tem uma superfície evaporante grande. Então nós colocamos uma outra estação do ladinho, com a mesma condição original, só que no meio da cana de sequeiro. Com isso, a gente consegue trabalhar estudos microclimáticos do efeito, tanto do lago como da evapotranspiração, proporcionada por 2.200 hectares, mandando água para cima o dia inteiro, transferindo água para a atmosfera. E veja, quando a gente fala nisso, o irrigante, ele usa água. existe um senso comum que ele gasta, não, ele usa. O que ele faz? Ele transfere a água sai do solo, ou sai de uma fonte, pode ser o rio Tietê, ou pode ser um córrego, ou um rio, essa água passa pela planta, ganha atmosfera na forma de evapotranspiração, então ela sai da forma líquida para a forma de vapor, lá em cima ela começa a se juntar, num processo tecnicamente a gente chama de coalescência. Não vai chover na mesma região, vai chover em outra região, mas ela não vai sumir. Essa água que subiu, ela não some, né? A água é um bem, é finito e reciclável. Em algum lugar chove, então a nós não, né? E usamos na irrigação até água suja, certo? A gente pode usar. Eu estive lá na Califórnia agora, em maio, nós tivemos numa região que 100% do esgoto e da água de indústria daquele condado, ela é tratada para irrigar inclusive hortaliça. Por quê? Como eles estão na beira do mar, qual que seria a solução mais fácil? Pegar esse esgoto e jogar no mar. Só que tem um problema, chove 300 milímetros por ano. 300. E a água que eles pegam tem que ser doce. A água doce tem que vir do subsolo. E se eu só tiro, uma hora acaba. Então, eles fizeram a opção de tratar o esgoto para que essa água que é usada na indústria e nas cidades volte para o campo, para que você tenha uma menor retirada ou uma reposição, né, dentro da bacia em que se tem a produção lá de moranguinho, hortaliças de maneira geral, citros. O melhor tratamento, eu até fui um grande aprendizado, porque nas minhas aulas eu falava que o melhor tratamento de esgoto do mundo estava em Las Vegas, né? E era o que eu conhecia de fato, né? E aí quando eu fui perguntar, fazer uma comparação, o engenheiro começou a dar risada. Ele falou, tratar a água do Rio Colorado é brincadeira de criança perto do que a gente faz aqui. Pega essa, porque nós temos uma indústria pesqueira muito forte lá, pega essa água que sai da indústria pesqueira cheia de sal e transforma ela em potável. Então o que a gente faz aqui é muito superior.
É o termo usado, dessalinizar a água.
Não, nesse caso, porque esse sal que aparece na água lá dessa é aquilo que vem impregnado no peixe.
Da substância do produto isso, que.
Ele não está dessalinizando. Tá. Certo? Ele está. Mas ela tem esse sal. Então veja, o que você tem? Você tem na região, Ricardo, bons exemplos, e nós temos essas estações lotadas, locadas por Marinópolis. Qual o interesse? Os pequenos produtores. Ali tem banana, ali tem citros, ali tem uva, originalmente a uva. A uva deu lugar, a Niagara cresceu bastante, porque ela é mais fácil de produzir, usa menos defensivos, tem um custo de produção menor, exige menos e está remunerando igual, porque a população resolveu comer uva Niagara. Né? Que antes era uma uva de segunda, vamos falar assim, de segundo plano. Hoje não, ela tem um preço, ela tem um consumo semelhante. Então a região tem bons exemplos, a região tem ótimos exemplos, tanto é que nossas pesquisas estão dentro, nós canalizamos as pesquisas dentro das áreas de produção, mas é pouco. Você acredita que você tem municípios, foi um trabalho recente que nós temos, tem municípios que não tem área irrigada. Às vezes eu pergunto, eu falo no município dele, o que faz o secretário da agricultura desse município? De você. Hoje a gente irriga, Ricardo, não sei se você sabe disso, a gente irriga confinamento, você sabia disso?
Mas é aí que eu quero entrar no segundo questionamento em cima do que eu coloquei. Nós estamos conversando aqui com o professor doutor Fernando Tangerino, do curso de agronomia, do setor de hidráulica e irrigação da Unesp, um bate-papo muito legal, e eu tenho certeza que quando a gente fala, olha, estamos falando de irrigação aqui, da importância, isso, via de regra, é do médio para o grande produtor. E nós temos aqui uma gama, tenho certeza absoluta, extraordinária, de ouvintes nesse momento, que tem lá sua pequena produção, os assentados e tal. Para esse tipo de ouvinte que ele está tentando entender, ele pode se aproveitar também desses benefícios para sua, para o seu espaço pequeno, professor Tangerino?
Pode, mas aí entra uma limitação, certo? Uma limitação que é mais fácil de ser resolvida para a partir de um certo porte do produtor. É a capacitação, a compreensão, certo? Existem dois tipos de produtores. Existem aqueles que precisam de assistência técnica e aqueles que precisam de extensão rural, que via de regra não cumpre um papel de forma como seria desejável. Eu vou te dar um exemplo fácil para você entender a diferença e os ouvintes entender a diferença entre extensão rural e assistência técnica, tá? Depois a gente volta para irrigação. Sim. Se eu chego para você, Ricardo, você que acabou de comprar o seu sitinho ali no Cinturão Verde, comprou ali 2 alqueires de terra, e eu falo para você, Ricardo, eu olho a sua análise de solo. Você não precisa entender a análise de solo, isso é bastante técnico, tá? Você vem até mim, eu olho a sua análise, faço e te recomendo, falo, Ricardo, para esse seu milho que você quer plantar, você faz o seguinte, você coloca na cobertura 30 quilos de nitrogênio e 30 quilos de K2O por hectare. Eu viro as costas e foi embora. Se você, isso eu li na sua análise de solo, se você entendeu o que eu falei, você precisa de mim, agente de assistência técnica. Você sabe transformar nitrogênio em ureia e regular o cultivador para soltar por metro aquela quantidade de adubo. Você sabe transformar K2O em KCl. Você não sabe interpretar uma análise de solo. Agora, se você não entendeu nada do que eu falei, você precisa de alguém, de um profissional que vai pegar na sua mão e não vai largar. E não vai largar até que você chegue no nível de entender o que eu estou falando.
E que, via de regra, é na maioria dos casos.
Dos pequenos. Dos pequenos, assentamentos. Sim, claro, dos perfeito. Pequenos. Por isso que o assentamento, assistência técnica rural, assentamento, ele precisa desse trabalho muito base. Então, a mesma coisa, agora eu falo da palavra evapotranspiração. Então, quando eu falo que, se o Leandro, se você puxar aí a evapotranspiração aí, certo? Se você pegar no canal Clima, à sua direita embaixo, vai estar escrito ET0 ontem, né? Se você falar o valor pra gente, isso é a informação que o irrigante precisa entender, pegar e transformar isso em lâmina, certo? Em lâmina de irrigação.
Vamos lá, baixa mais lá, tá lá. ETZ.
Aqui. Aí. Fala pra mim quanto aconteceu. Quanto foi em Ilha Solteira ontem?
Ilha Solteira, 1,8 milímetros de.
1,8. Essa é a quantidade, 1.800 litros por hectare que ele tem que colocar. Ele consegue entender isso? Não, se ele não consegue, alguém tem que explicar. Nós não temos, Ricardo, na universidade, a gente faz muito de extensão, tá? Mas é muito diferente do sistema americano. A universidade pública americana, em cada estado, por decisão do Senado americano, tem que ter o serviço de extensão cooperativa. O que é isso? São profissionais que pegam aquilo que os professores, pesquisadores fazem, publicam e vão, pegam isso e vão até o campo ensinar o seu Ricardo, né, a usar essa técnica. Esse profissional da extensão nós não temos. Quando as iniciativas que tem, nós temos vários trabalhos no assentamento, assim, dos diferentes professores, são por iniciativas pessoais. Então, e a questão da irrigação, ela tem um negócio fantástico que pode ser interpretado de maneira diferente. Se você colocar água, responde. Então, via de regra, o irrigante pequeno, com baixo nível de conhecimento, ele coloca a água no botômetro, a butina dele, tá? E ele ganha dinheiro. E eu oriento sempre os alunos o seguinte, e tem gente grande também que faz isso. Tem grandes produtores que não se utilizam de terra, utilizam a bota. Então eu sempre oriento o seguinte, esses caras ganham dinheiro, os produtores ganham dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai chegar e querer impor técnicas que vão levar eles a usar de forma eficiente. O que é usar de forma eficiente? Quando ele coloca mais água do que a planta precisa, ela responde. Mas ele teve um custo de produção maior, portanto a receita dele foi menor. Mas ele está ganhando dinheiro, ele está tendo sucesso no negócio de produzir alimento. Agora, o grande desafio é tornar áreas de sequeiro em áreas irrigadas, para que você não tenha frustração. Existe um projeto aqui na cidade, que aliás já foi convidado, certo? Que é o Caminhar Solidário. Então, determinadas pessoas, qualquer pessoa que queira caminhar uma vez por mês aos domingos, o roteiro é feito dentro, parte na cidade, fora da cidade, para que o ilhense possa, ao mesmo tempo, contribuir com uma entidade social, doando alguma coisa, mas também conhecer, se exercitar e conhecer partes da cidade que ele nunca passou.
Desconhece.
Por exemplo, o assentamento Estrela de Ilha, que é a antiga fazenda do Criolo. Dá para contar muita história dessa fazenda. Entra ali e vai ver o estado hoje das lavouras. Seja a pastagem mesmo, o plantio de mandioca, que dizem que é mais rústico. Então, fica difícil você ter a sustentabilidade do negócio de produzir alimentos sem a segurança hídrica. Por quê? Nós estamos aqui para falar desse período de estiagem longo, né? Isso é muito previsível, né? Então, ele vai acontecer. Então, você quer produzir como? Você quer produzir o ano todo? Tá? Então, uma coisa dá para garantir, dá para colocar água através dos sistemas de irrigação. Mas, de novo, é uma decisão amadurecida. Ninguém acorda com vontade de irrigar, certo? Por quê? Porque tem um investimento. Seja um pequeno produtor, vamos leite, certo? Interessante que até 10 anos atrás era um absurdo irrigar pastagem, e se irriga pastagem, certo? E quanto custa? Custa 8 a 10 mil reais, depende do nível de automação que você quer. Você quer abrir registro? Ou você quer que o controlador, isso depende de 8 a 10 mil reais por hectare, para que você possa, tanto no lugar de leite como no lugar de corte, tá? Essa conta você tem que pagar. Então, se você não fizer também as melhorias, isso é interessante, as melhorias no sistema de produção seu, a água é um seguro contra a irrigação, seguro contra a seca, mas não é um seguro contra más práticas agronômicas necessárias quando você tem a irrigação. Você precisa adubar melhor, porque agora você tem um seguro, você tem um seguro contra a seca. Você tem que escolher variedades melhores, mais eficientes, para você aproveitar mais água. Tem que controlar a doença, a praga, tá? E eu tinha falado quando a gente fala, a gente irriga o confinamento, porque você falou aí, quando antes de me dar a palavra, da umidade relativa. Então nós temos aqui, tem dia que está batendo no 15%, o nariz sofre, a garganta sofre, o olho sofre, tudo sofre. E quando você pega uma quantidade grande de bois, confina e põe sobre a terra, aquela poeira mata boi de pneumonia. Então você instala sistemas de irrigação, não para irrigar o chão, mas é exemplo do que tem nos bares, para trazer conforto térmico ao gado. Também isso é uma realidade, e isso para poder...
Então, melhorar a questão respiratória.
A respiratória, da mesma maneira que a gente coloca o balde de água, do mesmo jeito que a gente põe a toalha molhada.
No quarto, pro quarto.
Por isso que a gente lava mais o rosto, certo? Tenta passar alguma coisa no nariz, porque a gente sofre, certo? Com esse período. Porque o período seco, ele traz consequências para o dia a dia. Não, nós falamos de campo, o tempo todo de campo, mas a própria sociedade, certo, urbana, ele é solteiro, ainda tem bastante árvores, mas a sua cidade, Birigui, você já reparou que não tem árvore? Birigui, a diferença de temperatura, porque a gente já trabalhou lá, a diferença de temperatura entre aquela matinha de 4 hectares na frente da pizzaria e o centro da cidade, num dia de agosto, às 10 e 11 da manhã, a hora que passa o satélite, é 6 graus, são 6 graus.
E para as pessoas que não conhecem, nós não estamos falando de uma diferença de que mais do que 3, 4 quilômetros, talvez.
É isso aí.
Muito pequeno.
Mas não tem árvore na rua. Não tem árvore na rua. Então, veja, em qualquer cidade, certo? Em qualquer ambiente urbano, deveria ser prioridade do secretário de meio ambiente ou quem cuida disso.
Responsável pela essa área.
E tem muita coisa pra gente consertar. Pega assentamento, Ricardo. Certo? Conjunto habitacional. Tá no contrato que ele tem que plantar uma árvore. O que que o construtor, a última coisa que ele faz, vamos ver se adivinha.
É o plantar, se preocupar em plantar árvore.
A última coisa, se fosse a primeira, como ele gasta um ano,
essa
árvore já estava crescendo. É. Certo? Então, a árvore ele é fundamental, tanto nas cidades, certo? Para amortecer o impacto da chuva. Olha, quando começar a chover de novo, coisa que a gente nem lembra como é que é isso, né? Olha debaixo de uma árvore, de uma copa de árvore, e marca o tempo que demora para o chão debaixo da árvore ficar pintado com cor de água, né? Isso demora um tempo, isso em termos de água, em termos de galeria pluvial, isso é uma eternidade. E no campo também, né? As APPs, que nós temos um passivo ambiental muito grande, nós precisamos plantar isso para que a hora que a chuva vem, essa água não impacte o solo diretamente, o solo ou o cimento, no caso das cidades, e começa a correr, e ao invés de infiltrar. E o que nós queremos? Água infiltre, que ela fique na bacia hidrográfica para que a gente tenha água por mais tempo. Por isso a gente chama de delay, essa diferença entre às vezes a chuva e um lago vazio, um rio seco. Porque a água que infiltrou, que recarregou o lençol e que vai sair nas nascentes, ela tem um tempo grande. É isso que garante também a vida para os diferentes mananciais e água para todos em todos os ambientes. Nós temos cidades no estado de São Paulo que têm um racionamento de água. Né? Nós temos na região, nós já tivemos Santa Fé do Sul com racionamento
de água. E aí algum ouvinte deve estar se perguntando agora, bom, eles estão conversando isso aí, falando de um assunto da maior estiagem que nós estamos vivendo, 143 dias sem uma chuva significativa de mais de 10 milímetros, e o nosso lago está cheio, mas que contrassenso é esse, professor?
Não é contrassenso, é planejamento.
Gostaria que você explicasse.
Primeiro que que poucos sabem que nós temos uma grande bacia hidrográfica, aliás, duas grandes que virou uma só, tá? Existe um negócio chamado canal de Pereira Barreto, Ricardo, que muitos acham que é só para passar barco, mas na verdade ele liga duas grandes bacias.
Desculpa a minha ignorância, mas também tem essa, tinha essa percepção. Não é apenas para isso.
Ele foi feito também para você ter a segurança hídrica de duas grandes hidrelétricas, certo? A que já foi a maior do país, hoje é a terceira maior do país, ela pode receber a água do rio Tietê, através do canal de Pereira Barreto. Aliás, foi os primeiros 10 dias de janeiro de 2016, foi o rio Tietê que tirou o lago de Ilha Solteira do volume morto. Por quê? Enquanto Paranapanema, né, o rio Paranapanema, que tem lá a usina de Rosana, ela verdia, ela jogava fora, sem gerar energia, 13 mil metros cúbicos por segundo. A usina de Três Irmãos, na primeira semana de janeiro, ela não verteu nada. Ela chegou a dar 2 metros e 60 de diferença de nível entre o rio Tietê e o rio Paraná. E toda essa água, ela jogou para o rio Paraná e tirou o rio Paraná do volume morto, que é a cota 323, que dá condição para navegação. Então, e da mesma maneira a gente pode fazer o contrário, porque as turbinas de Três Irmãos têm a mesma capacidade de geração, mesma potência, né, da de Ilha Solteira, são semelhantes, certo? Então você pode numa situação de bastante água vindo do Goiás e vindo de Minas Gerais, através do Rio Grande, o Paranaíba e Rio Grande, que nesse momento os lagos de São Simão e os lagos de Água Vermelha estão com um nível baixo, esperando a água chegar, ao passo que Ilha Solteira está com bastante água, tanque cheio. Por quê? Visando uma previsão e o não acontecimento, não repetir o que aconteceu em 2014 e 15, quando nós fechamos a hidrovia. Então, essas duas grandes bacias são interligadas. Você pega desde a nascente, desde São Paulo, a água que chove em São Paulo, ela pode bater no Rio Paraná. E a água que sai do Lago Paranoá, em Brasília, ela pode chegar aqui em Ilha Solteira e nós mandarmos para o Rio Tietê. Isso é estratégia, né? Isso é estratégia, e quem controla isso é a ONS. De qualquer maneira, espera-se que... e fora o fato, e como você mantém isso? Certo? Se mantém isso, gerando menos Ilha Solteira. A capacidade de geração de Ilha Solteira é muito grande. Se a gente passar a gerar por aqui, o nível é baixo.
Vai baixar.
Mas o fato é que, quando você olha o nível dos reservatórios de Água Vermelha e São Simão, está claro a estratégia de manutenção desse lago. As usinas, Ricardo, elas são divididas em dois grupos. Tá? Os lagos das usinas, as usinas são em lagos de acumulação e usinas a fio d'água. Jupiá é fio d'água, então eles usam turbinas Kaplan. A variação de nível é muito pequena, não dá meio metro. O que chega, sai. E os lagos de acumulação são os que garantem a geração de energia no longo prazo. Ilha Solteira é o último lago de acumulação. Jupiá é fio d'água. Sérgio Mota, que era Porto Primavera, chama Sérgio Mota, apesar de ser um lago muito grande, a exemplo de Itaipu, são usinas a fio d'água. Depende de soltar água a montante. Então, Ilha Solteira garante todo o sistema do Rio Paraná aqui para baixo. Ilha Solteira e Três Irmãos. E essas duas grandes bacias, do Paraná e do Tietê, acabam sendo interligadas pelo canal de Pereira Barreto. Que a população não sabe, acha que é só para passar.
Para passar a hidrovia.
A hidrovia.
Olha, professor, e aí eu olho no relógio, 11h45, e o nosso programa já se foi, e um papo desse rico, fantástico, eu acho que é uma aula e um privilégio que nós temos de recebê-lo aqui para poder compartilhar dessas informações com todos os nossos ouvintes, e reitero aqui o convite para que esse nosso bate-papo possa ser um pouco mais assíduo. A gente sabe dos seus compromissos, né? Você que tem essa preocupação não só aqui enquanto Unesp, mas de levar esse conhecimento, não para o Brasil, mas para boa parte do mundo. Isso é um motivo de muito orgulho. Só para encerrar esse nosso bate-papo, professor Tangerino, eu estou conversando aqui com o professor Dr. Fernando Tangerino, do curso de Agronomia da área de Hidráulica e Irrigação aqui da Unesp de Ilha Solteira. O que mais se ouve hoje no mundo, e eu era criança ainda e falava, olha, vai chegar um dia que a grande potência ou as grandes potências, você coloca lá os Estados Unidos, eles não vão brigar mais pelo petróleo, vai ter guerra por conta da água, e a gente fala do desperdício, do uso da água e coisa e tal. Recentemente eu acompanhei uma matéria, um programa especial do Profissão Repórter, que as pessoas nos grandes centros não estão tendo, grandes centros e também, né, em outras regiões do Brasil, não estão tendo mais água para beber. Não tem água para beber, que é o bem finito que você fala. A gente corre o risco de ficar sem água, de ter uma crise a esse ponto, professor Tangerino?
Cara, o risco sempre tem, mas isso só vai acontecer se a gente não tiver planejamento. Tá? Então essa é uma questão. Quando a gente pega esses números, monitoramento climático mesmo, para que eles servem? Certo? Para dar um grau de previsibilidade de ações, de planejamento. Certo?
O Brasil faz um trabalho forte nesse sentido? pela experiência que você tem internacional?
Tem avançado muito. A Ana tem feito um trabalho muito consistente, tá?
Para quem não sabe, Ana é Agência Nacional de Água.
Os técnicos da Ana são predominantemente jovens, ali entre 30 a 40 anos, muito bem formados, tá? E ela tem avançado bastante tem produzido relatórios adequados. Então ela tem feito um papel de informação muito grande. Os diferentes atores têm avançado mais. Usar a água, Ricardo, você tem duas situações: ou você armazena para garantir, ou você usa bem. Essas coisas também não são excludentes, certo? O problema é que o planejamento e a efetivação do planejamento, como viver com os extremos climáticos, é um grande desafio. Hoje está na moda dizer a palavra desenvolver a resiliência aos extremos climáticos. O que são os extremos climáticos? Sabe o que vai acontecer esse ano? Que nós estamos com um período de seca muito grande. A hora que chegar 31 de dezembro, você pode me chamar aqui, que a gente vai ver que choveu ao longo do ano o que estava previsto, certo? Mas o que vai acontecer? O ano passado nós tivemos um município que teve 132 dias sem chuva. O que aconteceu? Ele bateu o recorde de chuva em 3 meses, histórico. O que nós temos? Nós temos os extremos cada vez mais pronunciados. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter planejamento. Nós precisamos guardar a água e precisamos usar bem. Usar bem é um trabalho muito complicado. Por quê? Ela depende, primeiro, de conscientização. O nordestino, ele aprendeu uma lição primeiro que a gente, que é escovar o dente sem deixar a torneira aberta, pela necessidade. Né? Às vezes eu me pego com a torneira aberta, aí acordo, aí né? Então a necessidade faz o homem e faz a decisão de o planejamento. Eu dei um exemplo de uma região da Califórnia, que para não jogar água, o esgoto no mar, que seria a solução mais barata, ele volta. Eu tive em maio, Ricardo, a convite como consultor do governo do estado do Ceará, acompanhando técnicos daquele estado, da Agência de Desenvolvimento Socioeconômico, do presidente do Centec. Centec é a nossa FATEC, que dá a formação, dá 3 mil alunos. Tem 3 mil alunos, é isso aí. 3 mil alunos. E o que eles foram fazer lá? Ver como o californiano, quais as ações eles fazem para armazenar água e para usar a água bem. E por que eu fui? Porque usar água bem é o que a Regiane está fazendo com a pesquisa, que o nosso grupo faz, que é mostrar para você que você pode produzir mais alimento com menos água. Tá? Mas você vai ter que adotar determinadas técnicas. Então, quais as técnicas que eles utilizam? Tá? Como a gente trabalha com isso, nós fomos, então, porque eles têm que. E a política, no caso daquele estado, é muito diferente. Né? Por exemplo, a atividade econômica que envolve a agricultura mais rentável hoje, a segunda mais rentável é o avocado, o abacate pequenininho. E a número um é o cannabis, maconha mesmo. Só que, como é produzida com estufa, água para essa atividade econômica, que dá muito lucro, ela tem um overhead, uma sobretaxa de 2,5 vezes. Então eles têm as políticas de o uso da água para que você tenha água para todo mundo e transforme faça um milagre de transformar o deserto em área de produção. Então, planejamento, eu tenho insistido nos nossos artigos, na importância de conscientização, planejamento e investimento e capacitação. Essas coisas têm que andar junto, certo? Mas certamente tem que ter uma adição. Eu quero mudar, eu quero desenvolver uma região, eu quero transformar o Cinturão Verde realmente no Cinturão Verde e vou exportar a produção para as outras regiões. Tá? Isso não é fácil, Isso depende de decisão e de conscientização. Então a gente termina o último artigo que a gente publicou na imprensa aí, né? A gente até termina assim, né? O balanço hídrico é uma poderosa ferramenta para o planejamento agropecuário e nas condições frequentes e prolongadas de déficit hídrico. Investimentos em sistema de irrigação são absolutamente necessários para a sustentabilidade do negócio de produzir alimentos. Então todas essas informações técnicas estão aí. Hoje o país tem para tudo, em todas as regiões. Mesmo as regiões, a Folha soltou aí o índice de eficiência dos estados. Nós vimos que só 6 estados brasileiros passam no teste, né? Mas dos aspectos socioeconômicos de desenvolvimento, né? Informações tem, tá? Agora, capacitação, vontade, própria política, né? E investimento. E achar, isso é necessário.
E para quem
sou otimista,
E eu acho que nós temos que ser otimistas, né? Nós temos que ser. E para quem quer absorver ainda mais essas informações, as pessoas leigas, ligadas a áreas e que queiram estar por dentro disso, quais os canais de comunicação que nós temos à disposição dos nossos ouvintes? Nós temos aqui, por exemplo, o site Climafez da Unesp.
Isso. Bom, são seis canais. Cada um usa uma linguagem diferente. Nós temos no YouTube o canal de vídeo, nós temos o Pod Irrigar, que é um podcast. Um podcast, para quem não sabe, ouvinte que não sabe, podcast, eu tenho 3 minutos só para falar. Hoje nós falamos aqui mais de uma hora. Lá eu tenho, cada quinta-feira, 3 minutos para dar um recado sobre alguma coisa ligada à agroclimatologia e agricultura irrigada. Mas é muito fácil. Digite no Google Irrigação Unesp, a primeira página é todinha da Unesp e trata dos canais que a gente opera. Irrigação Unesp, o internauta pode acessar todos os trabalhos e todos os canais em diferentes linguagens para atender um público cada vez mais amplo e diversificado. E a gente tenta, assim, cumprir a missão de democratizar o conhecimento e a informação.
Ricardo, parabéns ao professor Tangerino, deu uma aula. Quem está falando com a gente aqui é a nossa ouvinte Célia Regina Santos. Oi, Célia, realmente, com certeza, viu? Bom dia, Ricardo, manda beijo aí para as meninas do restaurante da usina Santa Adélia. Aí, pessoal realmente ouvindo a gente, tenho certeza, foi um programa muito especial, porque o professor Tangerino, não é porque é meu amigo não, mas eu posso dizer que é uma sumidade no assunto, e não é à toa. Eu não vou perguntar aqui quantos países você já conhece, que eu vou passar vergonha, né, professor? Mas foram alguns, e dentro desses países, muitas das cidades que você tem levado todo esse conhecimento ao longo de quase 30 anos de vida como um grande membro da nossa querida Unesp aqui de Ilha Solteira, não é isso, professor? Não estou falando besteira não, né?
Não, eu sou muito...
Ele é modesto, não vai falar.
Eu sou muito feliz com a escolha da profissão.
Você faz aquilo que você gosta, que você ama, né? É o segredo da profissão, do que a gente fazer com amor, aquilo que a gente escolheu, né?
Você pediu para a Regiane encostar aí, e eu sempre digo para meus orientados que o orientador tem sempre razão, mesmo que a gente não entenda isso naquele momento. Então, meu sonho era ser pesquisador da Embrapa. Eu era concursado na época do Sarney, e esperava o Sarney me chamar, e o meu orientador falava: seu futuro é na universidade. Eu devo muito ao Mário Benincasa, que acabou ele identificando que minha vocação era na universidade, me botou no carro de um professor, me trouxe aqui para ter certeza que eu ia fazer a inscrição, porque eu tinha perdido, entre aspas, uma inscrição no cargo de professor, né? E então a universidade,
e ele estava certo, né?
Estava certo, porque a universidade, aquilo que a gente faz na pesquisa, a mesma pesquisa que a gente, né, e a aula, ela permite que a gente, que alguém pague para a gente levar a nossa mensagem, ao mesmo tempo, claro, desfrutar desses diferentes países, cidades. Isso eu passo bem. Eu confesso que eu aproveito bem. Eu durmo muito pouco, certo? E aproveito bem para fazer novas amizades, reconhecer os lugares, aprender e me divertir, obviamente.
Regiane, bom dia. Obrigado pela sua presença. Acho que você não poderia ter tido um orientador melhor aí para o seu doutorado, né?
Bom dia. Vim bem de longe, sabendo quem era.
Você veio de onde?
Juazeiro.
De Juazeiro, olha aí.
É que ele estava falando, então.
Que maravilha.
Irrigação muito forte. É. E eu vim buscar um nome forte.
É, né?
Professor Tangerino.
Você está aqui há quanto tempo, Ilha Solteira?
Um ano.
E quando é que termina?
2020 é meu prazo.
2020. E o que, que você pensa após essa etapa aqui? Qual que é a sua meta de atuação?
Então, também lecionar, né?
Tá.
Vendo o professor, a gente tem. Eu cheguei aqui querendo só empreender.
É.
Mas hoje eu já quero lecionar também.
Em cima do conhecimento, claro, do professor Tangerino, né?
Isso, exatamente.
É muito bacana. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Você é de Juazeiro.
Juazeiro da Bahia.
Ei, Juazeiro. É conterrâneo
de João Gilberto.
Conterrâneo de Zagmar Rocha, baiana. Só que Zagmar Rocha não é de Juazeiro. Zagmar Rocha é de uma cidade muito maior do que Juazeiro, de Candiba.
Não conheço.
Não é cidade de primeira, você passou já, mas as águas é baiana.
Mas aquele polo Juazeiro Petrolina, tem um negócio ali, cara, que fala o seguinte: você ganha dinheiro em Juazeiro e diverte. Ganha dinheiro em Petrolina
e diverte em Juazeiro.
Na Bahia, isso aí.
Baiano,
é só
Serra.
Passar a ponte, né?
Boa demais.
Caetano Veloso tem uma música chamada O Ciúme. Olha, vamos sugerir até pro Rafa, que deve entrar na sequência, O Ciúme, do Caetano Veloso, que trata dessa
reproduz
diferença
bem.
Dessas duas cidades aí separadas pelo Rio São Francisco, o velho Chico.
É, grande amigo, ótima pessoa, maravilhoso professor, quem que é? Dona Lourdes Baltazar, minha amiga Dona Lourdes Baltazar, lá da Aracati. Ei, Dona Lourdes, um beijo pra senhora. Professor Fernando Tangerino, só nos resta agradecer, foi um programa mais do que especial esse, e repito, fica aqui o pedido, dentro da possibilidade, para que a gente possa encurtar mais a sua presença aqui no nosso programa, porque ela é sempre muito enriquecedora. Obrigado mesmo, professor.
Obrigado a oportunidade, chamando, a gente está aqui, a gente é facinho.
Muito obrigado. Olha quem chegou aí. Como é que chama a música, professor?
O Ciúme.
O Ciúme, Caetano Veloso, tá?
O Rafael é o seguinte, eu vou fazer um merchan aqui pra ele, porque ele fez um excelente trabalho, eu tenho lá.
Conta isso aí, mais uma vertente aqui do nosso Rafael Nunes.
Eu tenho lá as fitas VHS, né? É. Que eu não tenho nem onde tocar mais, né? Não tem onde. E o Rafa, ele, inclusive, ele começou o primeiro trabalho, ele pegou a VHS da minha formatura. Tinha um discurso extremamente atual, assim, do professor Roberto Rodrigues, uma referência, e ele fez ali para saber se ele era bom. Eu dei só aquilo ali para ele. Rapaz, ele fez um trabalho excelente. Depois, olha, eu quase fiquei sem dinheiro, porque o tanto que eu mandei para ele lá.
De fita VHS para transformar
Ele fez um trabalho e preservar isso. Então, o Rafael, esse trabalho aí de converter o VHS para o DVD. Né? Então, eu agradeço bastante ele. Fica a dica.
Assim, você fechou.
Tá bom? É mais tranquilo.
Valeu, obrigado
mais
a todos.
Mais fácil, né? Mais prático. Um abraço. Valeu, professor. Obrigado pela presença também.
Olha, programa mais do que especial hoje. Quero pedir aqui.